Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos, então, estamos iniciando o nosso curso de teologia. É algo que queremos apresentar para você, que é aluno do site. Vamos apresentar todas as principais matérias da teologia, com a seguinte finalidade: apresentar um curso compacto que dê a você os principais temas em sintonia com as polêmicas atuais e com as orientações do magistério. Mais do que um curso com todo o seu conteúdo, gostaríamos de dar a você um instrumento para um estudo e um aprofundamento ulterior, ou seja, para que você tenha o caminho daquilo que é a fé da Igreja, né? Colocando sempre como critério, não as minhas opiniões, mas aquilo que é realmente o ensinamento da Igreja. Vamos iniciar então com esse curso de Introdução à Teologia e Método Teológico. Vejam, para a gente entender o que é a teologia, nós precisamos entender que a teologia, ela tem várias partes, não é? Existe uma parte da teologia chamada teologia fundamental. A teologia fundamental é aquilo que antigamente se chamava de apologética, ou seja, é a teologia que responde às perguntas da razão humana. Então, é nesta área da teologia fundamental que se trata da introdução à teologia, praticamente dita, e do método. Por isso, esta matéria que nós iniciamos hoje faz parte da teologia fundamental. Existe uma outra série de matérias na teologia, que é o que nós chamamos de teologia dogmática, né? Hoje em dia chama-se também de sistemática, né? A teologia dogmática é aquilo que nós chamamos de propriamente de teologia, ou seja, uma reflexão a respeito da fé e uma tentativa de expor ao homem moderno, ao homem de todos os tempos, aquilo que é a fé católica, harmonizando e tentando resolver as dificuldades apresentadas para a nossa razão pelo dogma da fé. Além disso, nós temos um outro campo da teologia, que é a teologia moral. Estes três campos são os três campos básicos. É claro que nós podemos aqui acrescentar outras coisas, né? Como a teologia pastoral, nós podemos falar também da teologia bíblica, que é um campo importante, né? Nós teremos também uma série de matérias a respeito da Sagrada Escritura. Temos também o direito canônico, mas aqui nós temos esses pilares básicos daquilo que é a teologia. O nosso curso hoje faz parte da teologia fundamental, portanto, o número um. Nosso curso, como a maior parte dos nossos cursos, vai se dividir em duas partes. Quais são as duas partes? Trata-se de uma primeira parte que a gente pode chamar de histórica. A parte histórica, né, nós iremos ver as coisas de forma diacrônica, ou seja, como é que a Igreja viu a teologia ao longo da história, com os vários conflitos, dificuldades, escolas teológicas, mas isso bem sinteticamente, porque é evidente, nós não podemos passar aqui 2.000 anos de teologia num curso tão breve. Então, é a parte mais diacrônica. Essa parte diacrônica, ela serve para nos enraizar na tradição da Igreja. Ou seja, eu sei que muita gente por aí usa a parte diacrônica, essa parte histórica, para relativizar, entendeu? Ou seja, eles apresentam a teologia de uma forma que, vejam, eles pensavam assim em tal época, depois na outra época pensavam de outro jeito, depois pensavam de outro jeito, e assim vão relativizando as coisas, de tal forma que apresentam a fé da Igreja como uma espécie de metamorfose ambulante e assim implantam o relativismo. não é a nossa finalidade. Nossa finalidade é iniciar com essa parte diacrônica um enraizamento na tradição da Igreja, mostrando exatamente, através da história, a continuidade e não a descontinuidade. Ou seja, uma leitura de uma continuidade da história da Igreja e não uma ruptura com o passado. Depois passaremos para uma segunda parte. É a parte mais sistemática, em que nós iremos ver o problema abordado por nós de forma mais sincrônica. Essa parte sincrônica, ela tem a finalidade de harmonizar, não é? E fazer o trabalho propriamente teológico, não é? Ou seja, nós iremos então tentar refletir de tal forma que a gente vai amarrando aquelas pontas que ficaram soltas durante a nossa reflexão, durante o nosso curso. Mas antes de iniciarmos esse trabalho, precisamos introduzir você naquilo que é a ciência sagrada da teologia, mas não somente, também da filosofia. Vejam, nós estamos falando de filosofia e teologia, de duas ciências que têm algo de bem específico, diferente das outras ciências. Enquanto a ciência, vamos supor, da medicina, ela trata de um recorte da realidade, ou seja, vai falar somente do corpo humano, da saúde, como é que eu faço para promover a saúde humana, nós, quando falamos de filosofia e de teologia, nós tentamos englobar tudo, tentamos dar uma palavra a respeito do todo, sendo que a filosofia é essa palavra a respeito do todo a partir da razão humana, enquanto a teologia é uma palavra a respeito do todo a partir da revelação divina. Os próprios filósofos antigos, como Platão, por exemplo, viram que, na realidade, são a mesma ciência, só que partindo de princípios diferentes. Platão dizia assim: a nós cabe refletir a respeito das coisas no frágil veículo da razão humana, numa pequena jangada, por falta de um veículo melhor. Nós atravessamos esse oceano numa pequena jangada por falta de um navio, um veículo melhor. E qual é esse veículo? Uma revelação divina. Ou seja, o próprio Platão, filósofo pagão, admite que se nós tivéssemos uma revelação divina, as coisas ficariam melhor. E então é isto que a teologia é. Ela é esse passo a mais que a filosofia não tem à sua disposição. Mas isso só é possível se nós tivermos a fé. O problema é que tanto a filosofia como a teologia, nos últimos tempos, vem vindo numa espécie de decadência. E essa decadência se deve a um problema de concepção em que há uma separação entre a vida moral do teólogo e do filósofo e o seu pensamento. Ou seja, esta ruptura entre vida e pensamento. Esta ruptura, ela é muito ruim. Vejam, os filósofos antigos, todos eles admitiam que para que você possa fazer filosofia, você precisa ter uma vida virtuosa. Aqui é que está a realidade. Se você olhar o projeto da filosofia como os três grandes filósofos iniciais, Sócrates, Platão e Aristóteles, pensaram, eles pensavam que não era possível fazer filosofia sem uma autoanálise, uma espécie de conversão. É aquilo que Platão, na República, chama de periagogé. Essa palavra grega quer dizer, em si poderia ser traduzido como revolução, não é? Mas, na verdade, é um voltar-se sobre si mesmo, né? Periagogé. Peri, né? Essa parte de um retorno, um voltar-se, né? Então, eu caminho e eu faço uma espécie de giro de 180 graus. Eu mudo de direção. Essa mudança de direção dos filósofos, aquilo que Platão usa também outra palavra, metastrofé, a periagogé e a metastrofé de Platão são uma mudança do sujeito que vai e se reflete. Se você quiser aprofundar a respeito disso e da necessidade disso na filosofia, eu aconselho a você, como leitura introdutória, o livro do filósofo Olavo de Carvalho, A Filosofia e o Seu Inverso e Outros Estudos. É publicado pela Vide Editorial. Então, A Filosofia e o Seu Inverso, de Olavo de Carvalho. Você vai encontrar aqui um material extraordinário para introduzir você nesse mundo da filosofia. O Olavo, ele insiste muito nisso, nessa realidade de uma introspecção. Por quê? Porque a filosofia atual vai mal exatamente por causa desse divórcio entre a vida dos filósofos e o pensamento. Ou seja, o cara pensa as coisas, mas não é capaz de viver o que ele está dizendo. Né? Ele faz filosofia e, por exemplo, só para dar um exemplo assim banal, o sujeito diz, não, tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista do sujeito, porque nós estamos numa visão de mundo cambiante, fragmentária, onde não há absolutos, etc, etc. Ele acaba de dar esta aula e sai da sala de aula e vai para o banco. No banco, ele quer saber o saldo bancário dele e ali não tem relativo. Se tiver faltando um zero, se ele tinha R$1.000 e agora só tem R$100, imaginem esse nobre filósofo relativista sentado agora na frente do gerente do banco e o gerente do banco está tentando explicar para ele que nós estamos num mundo fragmentário, cambiante e que tudo é relativo. Afinal das contas, qual é a diferença entre R$100 e R$1.000? Ora, a diferença para a carteira do sujeito é muito grande, não é isso? Então, não me venha com relativismos. Ou seja, o problema é exatamente este. Os filósofos atuais criam um tal pensamento que não é possível viver em cima dele, né? Logo se vê que o que existe aqui não é um verdadeiro pensamento filosófico, mas uma libido dominandi, ou seja, é uma ideologia, é uma vontade de dominar. Eu uso as palavras para dominar, para seduzir as pessoas de tal forma que eu consigo levá-las pelo nariz aonde eu quiser. Essa é a grande tragédia moral que nós enxergamos e vemos na filosofia atual. Isto precisa ser mudado. Então é por isso que ao iniciar um curso de teologia, a primeira coisa que eu devo dizer para você é o seguinte: você precisa fazer um sério exame de consciência. Você precisa se encontrar com você mesmo. O livro do Olavo é muito interessante. Se você quiser aprofundar mais ainda, então a leitura que eu posso lhe recomendar é a obra do Erich Voegelin. Né? Quando Erich Voegelin apresenta o pensamento de Platão e de Aristóteles, ele apresenta exatamente essa realidade que está aqui. Mas comecemos com o Olavo, que já está de bom tamanho. Né? Para aqueles que quiserem se aprofundar ainda mais no campo da filosofia, eu aconselho o curso de filosofia que o próprio Olavo de Carvalho nos dá no seu seminário de filosofia, né? Então, procure na internet Olavo de Carvalho, Seminário de Filosofia. Ali você tem um curso no qual você pode se inscrever para aqueles que queiram se aprofundar no campo filosófico. Para nós, aqui, entramos no campo teológico. No campo teológico, assim como na filosofia existe uma periagogé, no campo teológico nós temos uma conversão. É a metanoia. Não é? O que é metanoia? Metanoia é, classicamente, no Evangelho, não é? A conversão. Conversão quer dizer o quê? Uma mudança de mentalidade. Essa mudança em mentalidade, ela é muito mais do que simplesmente mudar as ideias, como quem muda uma camisa, não é? Ah, eu estava lendo um livro, tinha uma ideia, agora leio outra ideia. Não. Aquilo que Jesus pede para nós, no convertei-vos e crede no Evangelho, é algo mais profundo. É uma verdadeira mudança do sujeito. Para indicar você o caminho de o que é que nós estamos aqui realmente falando, e para você se aprofundar, eu recomendo a leitura de um livro do cardeal Joseph Ratzinger, que graças a Deus foi traduzido para o português. É Natureza e Missão da Teologia, que foi publicado aqui pela editora Vozes, no Brasil. Natureza e Missão da Teologia, você vai encontrar lá na página 44, essa realidade que eu gostaria de comentar. Na verdade, começa na página 43. Está lá o nome, o título, subtítulo. O novo sujeito como pressuposto e fundamento de toda a teologia. O cardeal Ratzinger parte daquela frase de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, que diz assim: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Essa realidade, diz o cardeal, essa conversão, ela é algo muito mais radical do que, digamos, a revisão de algumas opiniões e atitudes. Estou lendo na página 44. É um processo de morte. Dito com outras palavras, é uma mudança de sujeito. O eu deixa de ser um sujeito autônomo, um sujeito que subsiste em si mesmo. Ele é arrancado de si próprio e introduzido num novo sujeito. Não que o eu simplesmente desapareça, mas de fato ele tem que deixar-se cair inteiramente para em seguida ser concebido novamente num eu maior e juntamente com este. Ou seja, nós estamos falando aqui do Cristo, não é? Que não sou mais eu, é Cristo que vive em mim, mas mais especificamente ainda, num Christus totus, ou seja, num Cristo eclesial, no eu que é a igreja. Então, se você vai fazer teologia, você tem que ter uma mudança interior, essa realidade de que você agora precisa crer a fé da igreja. Na página 45, o cardeal Ratzinger diz assim: trata-se de um processo sacramental, isto é, de igreja. O passivo do tornar-se cristão exige o ativo da ação da igreja, ou seja, a igreja vai me fazer cristão, onde a unidade do sujeito do fiel se apresenta corporal historicamente. Só a partir daqui é que pode ser adequadamente entendida a palavra paulina da igreja como corpo de Cristo. Ela se identifica com o revestir-se de Cristo, com o ser revestido de Cristo, onde esta nova veste, que ao mesmo tempo protege e liberta o cristão, é o corpo de Cristo ressuscitado. Ou seja, isso tudo não é possível sem o batismo, né? No batismo não acontece isso, nós não temos esse revestir-se. Você tira a roupa do homem velho e coloca a túnica branca, né? A túnica de Cristo. Muito bem, essa é a realidade. Então, vejam só, eu coloquei aqui duas balizas importantíssimas para você no início desse nosso curso. Primeiro, no campo filosófico, não é possível fazer filosofia sem uma moralidade, um voltar-se sobre si mesmo, um exame de consciência, ver as coisas a partir da morte, a partir, né, da moralidade e da eternidade, também no campo da teologia e da igreja. Não é possível fazer teologia sem uma profunda conversão, sem você, de alguma forma, morrer para você mesmo e entrar no eu de Cristo, onde não é mais você, mas é Cristo quem pensa e isto através da atividade da igreja que muda a sua forma de pensar, que muda o seu coração. Essas duas realidades são muito importantes. Agora, o que é que nós temos hoje em dia? O que nós temos hoje em dia é exatamente o contrário. O sujeito não quer que se fale de mudança de vida. Nós temos um ideal acadêmico onde o pensamento do teólogo e do filósofo é totalmente desencarnado da vida que ele leva. Isso não é possível. Agora, onde foi que historicamente aconteceu esta cisão? Essa cisão aconteceu, infelizmente, na criação de uma realidade chamada universidade. Se você quiser, um indício disso está no livro do Olavo, né? Ele fala um pouco disso quando propõe uma análise, né? Os filodoxos perante a história, a filosofia e seu inverso número 3. Ele coloca aqui a análise do que aconteceu na Idade Média. Nós tínhamos, antes das universidades, tínhamos as escolas catedrais. As escolas catedrais e os mosteiros, eles ensinavam as coisas para as pessoas, mas era também um ensinamento a respeito do homem virtuoso, ou seja, se ensinavam as virtudes. As pessoas tinham um projeto global de educação que não era simplesmente um negócio gnóstico, ou seja, um conhecimento que basta. Tinha que haver uma mudança de vida. Tinha que haver uma virtude para você buscar a verdade. Por quê? Porque Jesus diz assim: a verdade vos libertará. Mas ele não diz que a verdade ia ser agradável. Ou seja, no mais das vezes, a verdade ela é incômoda. A verdade ela causa uma certa repugnância dentro de mim, às vezes. Por quê? Porque ela me incomoda, ela vai querer me mudar, ela vai desmascarar as minhas misérias. Então, quando você encontra a verdade, você encontra uma verdade que liberta, mas ela só vai libertar se você deixar que ela liberte você. Senão, você pode tranquilamente cair em contorcionismos mentais que irão te levar sempre e cada vez mais para o mundo da mentira. Nosso Senhor Jesus Cristo alertou isto quando ele disse: vigiai e orai. Ou seja, é difícil a gente ficar acordado nesse mundo. Vigiar quer dizer exatamente isto. As pessoas acham que a fé ou a filosofia, olhando para essas duas ciências, filosofia e teologia, as pessoas acham que a filosofia ou a teologia nos levam para fora da realidade. É exatamente o contrário. A filosofia e a teologia cravam os nossos pés na realidade, porque a maior parte das pessoas vive num mundo que Platão chamava mundo das aparências, né? Dos fenômenos, um mundo fenomênico, phainomai, e não no mundo onde as coisas realmente são. Jesus dizia: vigiai e orai. Por quê? Porque, claro, você está fazendo um esforço enorme para manter os seus olhos abertos e não dormir enquanto o resto do planeta dorme. As pessoas dormem e sonham e deliram. Cada um sonha o seu próprio delírio. Enquanto o cristão é aquele que, no meio da noite, procura se manter acordado. Ele vai, se belisca, joga água no rosto, faz alguma coisa, né? Faz algo para manter a fé. Então, a fé, ela é um esforço pessoal, sim, mas não é um esforço que nos tira da realidade, é o contrário. Ou seja, o que nós temos que considerar no início do curso de teologia é o fato de que existe uma espécie de atração, de lei da gravidade que nos leva para fora do real. E isto significa que nós facilmente escorregamos para o engano, para aquilo que na filosofia é doxa, para aquilo que na teologia é heresia. Ou seja, saímos da verdade. Para estarmos na verdade, precisamos de virtude. E a virtude é esta realidade da conversão pessoal. Vejam, portanto, meus queridos, que eu estou dizendo já claramente uma coisa. O curso na internet não adianta nada. Você ter uma belíssima cultura teológica, você jamais será verdadeiro teólogo se você não quiser se converter. É por isso que, há muitos anos atrás, o meu primeiro esforço não foi colocar no ar na internet um curso de teologia. O meu primeiro esforço foi colocar um curso de terapia das doenças espirituais. Ou nós começamos a criar um grupo de pessoas que estejam dispostas a uma conversão pessoal, a uma ascese, a um trabalho de mudança interior, ou então, na hora de nós falarmos de filosofia e teologia, nós vamos ter um bando de tarados que não vão saber absolutamente nada da verdade. Vamos explicar a palavra tarado. Tara é um peso que se põe numa coisa que causa um desequilíbrio ou um equilíbrio. Muito bem, uma pessoa tarada é uma pessoa que mentalmente tem uma tara, ou seja, um peso, uma inclinação para aquilo que não é o correto. Está entendendo? Você não tem somente tara sexual, mas pode ter várias outras taras. Ou seja, um tarado é um sujeito desequilibrado. Está entendendo? Então, nós precisamos entender que não é possível ser um filósofo, ser um teólogo e ao mesmo tempo ser um tarado. Você está entendendo? Você tem que ter uma virtude. Você não pode ser um perverso. O perverso não vai aceitar a verdade quando ela se apresentar. Né? Então, aqui, peçamos a graça de Deus. Por isso, não é possível fazer teologia sem um movimento interior de verdadeira conversão, de pertença à Igreja Católica e de participação assídua nos sacramentos, meditação profunda da palavra de Deus, ou seja, usando uma palavra que já se tornou proverbial, a verdadeira teologia se faz de joelhos. Ou seja, se faz de forma orante, se faz de forma em que eu esteja na presença de Deus. Essa é a primeira aula e ela era necessária. Por quê? Porque trata-se do seguinte: vamos nos converter e faremos boa teologia. Enquanto nós estivermos pedalando para nos mantermos de pé nessa bicicleta que cai tão facilmente, estaremos num bom caminho. Mas se nós nos entregarmos aos desvios, às taras, né, nós iremos sempre ter uma visão distorcida da realidade. Que Deus abençoe você, continue conosco nesse nosso curso, que Nossa Senhora interceda por você e lhe dê, Deus do céu, a graça de conversão. Verdadeiro conhecimento e amor à verdade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.